Gilson, nós tivemos nesta manhã a prisão dos envolvidos na morte do ex-secretário de Fazenda, Luiz Antônio Paulick. E eu comentei, inclusive coloquei um comentário rápido no Facebook sobre esse assunto e disse lá, vejam como são as coisas, o ex-secretário roubou a cidade, o companheiro de Paulick, para ficar com o dinheiro, teria encomendado sua morte. Curioso, não?
É, curioso. E a morte dele tem uma explicação talvez até um pouco mais simples para quem fez um crime tão grande. Morreu de um mal que muita gente hoje em dia morre. E a companhia desejada, muito mais pelo que se pode pagar por ela, do que pelo sentimento que se tem um pelo outro. Né? Os crimes hoje domésticos, né, o que se chama de crimes passionais, os crimes entre casais, pais, filhos, né, irmãos entre si, marido e mulher, enfim, parceiros, independentes, hétero, homossexuais, o dinheiro envolve muito a relação entre as pessoas. E calculo que Paulick, um homem que tinha conseguido dinheiro, do qual nunca foi do seu esforço, na sua capacidade profissional jamais teria, como muita gente faz, procura o caminho mais curto para enriquecer, depois que conseguiu isso, passou a comprar não só os objetos de seus sonhos, mas as pessoas também. Ah, como nós temos hoje uma grande quantidade de pessoas, que estão naquilo que a gente chama de prateleiras de seres humanos estéticos à venda. São muitos, né? Muitas pessoas vendem-se, como vende-se produtos, como se vende sabão em pó, um micro-ondas, uma geladeira, um automóvel. E Paulick passou a comprar pessoas e coisas. E uma dessas pessoas que ele comprou, me parece, é seu parceiro, e segundo a Polícia Civil, seria o mandante do crime. Ah, então, vamos ver que o objeto de consumo se voltou contra o consumidor. Que muita gente hoje faz, tanto de nós, né, não sabe que quem está do lado, muitas vezes, não estaria se o dinheiro acabasse. O que eu achei estranho é que o Paulick dizia que estava falido, sem dinheiro, sem nada no bolso, não tinha sobrado mais nada a não ser dívidas. A não ser que o parceiro dele goste tanto de dívidas que matou para ficar com elas. Mas calcula que o Paulick tinha alguma coisa a mais do que simplesmente dívidas. Senão eu teria sido assassinado por quem quisesse ficar com alguma coisa que ele tem. Uma coisa que talvez eu não declare para os outros, mas quem está bem próximo dele sabe que ele tinha e por isso acabou morrendo, né?
Outro aspecto curioso nesse caso é que o companheiro do Paulick havia se unido, né, a ele em união estável, com comunhão total de bens, há cerca de 3 meses. E aí, cerca de 90 dias depois, a gente tem a encomenda do crime, né, da morte do Paulick.
Ah, o que deixa mais engraçado ainda, né? Você é sócio, ficaria com uma parte de tudo que ele tem é seu, e você o mata pelo resto, né, pela parte que você não ficaria. É uma opção demais, calculo que a vontade de ter tudo, não dividir nada, né? Do que inclusive não é seu, né? Ter tudo que não lhe pertence, nem pertence a Paulick. Calculo que boa parte de Paulick tenha pertence desde dinheiro público, né? E é estranho porque se é uma união estável, os dois tinham comunhão total de bens, por que matá-lo, né? Mas enfim, tanta gente também que diz que ama, e ama com um punhal escondido nas costas, né? Quando o outro se vira, acaba apunhalando. Enfim, Paulick foi vítima do que ele e seu parceiro traçaram. Uma pessoa com perfil de Paulick não podia ter outro destino a não ser o que ele mesmo traçou. Quem comprou gente, comprou coisas, acabou sendo vítima delas.
E em resumo, ambos cometeram crimes pela mesma motivação, o dinheiro. O primeiro, corrupção. O segundo, assassinato.
Eu diria que, resumido, os dois realmente cometeram um crime muito parecido e no final os dois se mereciam. Só nós que não merecemos um secretário de Fazenda como esse, né? É uma pena. Nós não temos nada a ver com isso, acabamos sendo a maior vítima.